Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast, eu sou o Lucas Fernandes, analista político, e para conversar aqui comigo hoje estão a nossa consultora Gabriela Rosa.
Oi Lucas.
E dois historiantes no podcast, a nossa consultora Mônica Rodrigues, tudo bem Mônica?
Oi Lucas, tudo e você?
Tudo ótimo. E o nosso consultor Mauro Casaniga, tudo
Oi,
bem Mauro?
Lucas. Tudo bem.
Bom, a gente está se encaminhando para o fim do recesso legislativo, o STF também está finalizando as férias, então nas próximas semanas a gente deve ver uma atividade parlamentar, judiciária e também do Poder Executivo muito mais forte aqui em Brasília. Apesar disso, a semana teve uma série de notícias. O presidente Jair Bolsonaro fez algumas mudanças dentro do Ministério da Casa Civil, um órgão que já tinha passado por uma série de enxugamentos desde que o ministro Onyx Lorenzoni assumiu a pasta. A gente tem também o fim formal das férias do Judiciário, mas com previsão de que as atividades sejam retomadas só na primeira semana de fevereiro. A gente vai comentar um pouco sobre as perspectivas para esse ano dentro do STF. Além disso, a gente fala também sobre a missão do presidente Jair Bolsonaro à Índia e também os desdobramentos do Brexit, o que isso impacta tanto para o Reino Unido quanto para o Brasil. Só para reforçar, esse podcast está sendo gravado na quinta-feira, dia 30 de janeiro, e vai estar disponível em todas as plataformas de streaming na sexta-feira, dia 31 de janeiro. Bom, Mauro, nessa quinta-feira, dia 30 de janeiro, o presidente Jair Bolsonaro anunciou logo de manhã no Twitter que ele ia tornar sem efeito a nomeação do José Vicente Santini para o cargo de assessor especial da Secretaria de Relacionamento Externo da Casa Civil. Essa mudança, ela veio junto com a retirada da Secretaria do PPI, que é o Programa de Parceria de Investimentos, que também estava na Casa Civil e agora vai para o Ministério da Economia. Comenta um pouco para a gente sobre essas mudanças pelas quais o órgão está passando.
Bom, a história inteira, na verdade, é que o José Santini era o secretário executivo da Casa Civil e, inclusive, era amigo de infância dos filhos do Bolsonaro, do Eduardo e do Flávio. O ministro, o Onyx Lorenzoni, estava de férias, então quem acompanhou o Bolsonaro na comitiva presidencial para o Fórum Econômico Mundial e para a Índia foi o Santini. E ele tomou um avião da FAB, da Suíça, para a Índia, e o presidente Bolsonaro ficou muito irritado com isso, classificou como uma ação, com uma imoralidade muito grande, e daí ele tomou a decisão de exonerar o Santini do cargo de secretário executivo.
Vale reforçar que essa ação de usar aviões da FAB em deslocamentos oficiais era algo comum nos últimos governos. Bolsonaro assumiu com uma retórica de mudar um pouco esse paradigma que acontecia até então, e todos os ministros que estavam em Davos tomaram voos comerciais para chegar até a Índia. Então, de fato, o Santini, ele tomou uma postura que desagradou bastante o presidente.
Exato. Apesar do Santini ter sido exonerado da posição de secretário executivo, na noite de quarta-feira foi publicada uma edição extra do Diário Oficial em que ele era nomeado para outro cargo dentro da Casa Civil, no caso de assessor da Secretaria Especial de Relacionamento Externo. E aparentemente isso aconteceu porque a medida é assinada pelo secretário executivo adjunto, que estava como ministro interino, já que tanto o ministro quanto o secretário executivo estavam afastados. A partir disso, algumas fontes disseram que esse foi um pedido do próprio Eduardo Bolsonaro de que o Santini permanecesse em algum outro cargo, mas gerou reações muito negativas, e o que aconteceu foi que na quinta-feira Bolsonaro anunciou no Twitter que ele tornaria sem efeito, o que de fato aconteceu. A medida foi publicada também em edição extra do Diário Oficial da quinta-feira na tarde. Além disso, ele também exonerou o secretário executivo adjunto, o Fernando Vantir, designou como ministro interino o subchefe de articulação e monitoramento.
Eu acho que vale a pena a gente traçar um panorama um pouco mais amplo, né? Falando um pouco sobre qual era a importância da Casa Civil em governos anteriores e como que ela está atualmente. A Casa Civil, ela já foi o ministério responsável pela articulação política e também por controlar as ações de outros ministérios, né? Numa atribuição que é um pouco parecida com o Chief of Staff nos Estados Unidos. Mas a pasta sempre englobou muitas outras funções além dessa. O ministro da Casa Civil, ele era muitas vezes considerado o segundo em comando na presidência da República, né, dependendo de alguns vice-presidentes que estavam no poder, vale a gente lembrar, por exemplo, que a Dilma Rousseff foi ministra da Casa Civil do presidente Lula. Então isso mostra, de fato, o quanto esse ministro é próximo do presidente, mas o que a gente tem visto ao longo desse ano e do ano passado, né, ao longo do mandato do presidente Jair Bolsonaro, é que esse ministério está passando por uma série de desidratações. É válido a gente ressaltar que isso já aconteceu também em governos anteriores. Então a gente teve a criação das secretarias de governo, Secretaria-Geral da Presidência da República, que na prática tiram poderes do ministro da Casa Civil, mas é notório a gente perceber o quanto o Onyx está, de fato, perdendo muito poder dentro da pasta.
Exato. A Casa Civil, o ministro-chefe da Casa Civil, ele tem um pouco dessa função do, podemos dizer, um chief of staff, do braço direito do presidente, como foi, por exemplo, no caso da Dilma, ou no caso do governo Temer também, o Eliseu Padilha era o ministro da Casa Civil. E ele sempre ocupou essa função de articulação política em um nível mais alto, mas essa função era dividida também entre, por exemplo, a Secretaria de Governo. E o que tem acontecido é que a Casa Civil, com o Onyx Lorenzoni nesse governo, tem sido acusada de não conseguir fazer a articulação de um jeito satisfatório. Então, o Onyx ele tem sido criticado por não ter um trânsito muito bom no Congresso. E o que aconteceu foi que no meio de 2019, logo depois, na verdade, que a medida provisória com a nova estrutura do governo foi aprovada, o governo já enviou uma outra medida provisória que remanejava as funções da articulação política. Então, as principais funções passavam da Casa Civil para a Secretaria de Governo, inclusive teve o ministro trocado, e também da Secretaria de Governo para a Casa Civil foi o Programa de Parcerias de Investimentos, que foi criado durante o governo do Michel Temer e hoje tem uma função estratégica de cuidar de privatizações, concessões, enfim, uma agenda que o governo tem como um dos seus carros-chefe.
Bom, antes da gente entrar nesse assunto da secretaria do PPI, eu só queria destacar também a perda que a Casa Civil teve com a saída da subchefia de assuntos jurídicos, a famosa SAGE. Ela é responsável por analisar as principais propostas que estão em tramitação no Legislativo, também fazer uma análise sobre as medidas provisórias, PECs, projetos de lei que o Executivo vai apresentar ao Congresso. Então, de fato, a Casa Civil perdeu muito da relevância. Agora, entrando no assunto da secretaria do PPI, por mais que, de fato, isso represente aí uma perda de prestígio para o ministro Onyx, a secretaria entrando no Ministério da Economia faz um certo sentido, não é? A gente já tinha lá dentro do Ministério a Secretaria de Desestatização, que é comandada pelo Salim Matar, e agora a Secretaria do PPI entra também dentro do órgão, deve dar mais sinergia, e vale a gente ressaltar que o ministro Paulo Guedes ele é um ministro com maior capital político do que o ministro Onyx e muito mais bem relacionado dentro do Congresso. Então, nesse sentido, a gente pode observar perspectivas positivas para esses programas que o governo tenta estabelecer dentro da secretaria do PPI.
Exatamente. Embora isso realmente continue e confirme essa trajetória de enfraquecimento da Casa Civil, e na realidade alguns parlamentares essa semana até pediram que Onyx saísse do cargo, o PPI ele é uma peça estratégica do governo e para esse ano de 2020 ele já tem 79 projetos confirmados para leilões, incluindo do 5G no final do ano. E realmente, em conjunção com o Ministério da Economia, ele poderia tocar esses projetos de forma muito mais próxima. Uma coisa, no entanto, que ainda não ficou certa é a permanência da atual secretária especial do PPI, a Marta Celier, que é próxima de alguns integrantes do Ministério de Economia, mas alguns nomes também são contrários a ela. Então não se sabe se vão haver mudanças na estrutura ou se vai permanecer como ainda está hoje, enfim. Mas o governo deve enviar, por meio de uma medida provisória, as alterações na estrutura de governo, que vai depender ainda do aval do Congresso.
E, obviamente, esse assunto deve ser amplamente explorado pelos parlamentares de oposição assim que o Congresso retomar suas atividades após o recesso. Então, tende a ser algo que vai causar muito burburinho. A medida provisória que o governo vai apresentar vai ter que passar pelo aval do Congresso, como você bem disse. Dentro disso, os parlamentares podem incluir mudanças também que não foram apresentados pelo governo. Então, é importante observar isso com atenção. A gente também tem, em consonância a isso, uma série de pressões para que o presidente Jair Bolsonaro fizesse uma reforma ministerial. A gente pode ser que a gente tem que observar esse cenário, porque pode ser que o Palácio do Planalto também aproveite essa oportunidade para fazer trocas em alguns ministérios. Bom, esse assunto deve ser novamente debatido, vai entrar com certeza no foco dos trabalhos dos deputados e dos senadores, e a gente deve voltar a abordar essa questão aqui dentro do podcast. Bom, vamos falar agora então sobre judiciário. Gabriela, nessa semana a gente teve o fim formal das férias dos ministros, mas o trabalho mesmo só começa em fevereiro, não é mesmo?
É isso mesmo, Lucas. O os ministros eles retornam com a sessão solene que inicia o ano judiciário para o STF no dia 3 de fevereiro, e aí o dia 4 já é iniciado com a primeira sessão do primeiro semestre de 2020. É uma pauta que está bem recheada, é uma pauta que promete que o ano seja bem movimentado, com temas que são aguardados há muito tempo. Entre os assuntos importantes nessa primeira semana que a gente já tem na pauta, lá na sessão do dia 5, é a questão da licença maternidade, que é justamente a discussão da incidência da contribuição previdenciária sobre a verba da licença maternidade. E outro aspecto também que busca-se efetivamente julgar é a lei da responsabilidade fiscal, que para quem não acompanha o tema tão de perto, ela é bem crítica para a questão da situação fiscal dos nossos estados, municípios e a própria União, porque a lei da responsabilidade fiscal, quando ela foi criada, ingressaram com várias ações na Justiça, no Supremo, e vários artigos dessa lei não estão em vigor, estão suspensos desde então. Entre esses artigos tem a questão da possibilidade de redução do tempo de serviço e o salário correspondente para servidores públicos. Então, isso é um ponto que foi trazido na PEC emergencial, mas já estava previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas nunca foi adotado. E o Supremo deve votar essa questão ainda nessa sessão, se é que ele vai, de fato, conseguir enfrentar a matéria e o primeiro assunto não vai tomar o foco dos ministros.
E é importante observar esse assunto, porque principalmente no ano eleitoral, reduzir salário e carga horária de servidores é um assunto muito sensível, né? Porque servidores públicos, eles são setores muito bem organizados, representam setores muito bem organizados e que tem um impacto eleitoral muito grande, principalmente na esfera municipal, né? Os prefeitos, eles vão ter que lidar com isso de uma maneira bem próxima durante o pleito. Então, é com certeza um assunto para se observar.
E a questão da lei da responsabilidade fiscal é mais um daqueles casos em que sobra para o Supremo aqueles assuntos que não só o Poder Executivo, mas também o Legislativo não conseguiram enfrentar. Seja por questões de ser um tema polêmico, de ser um tema que fere a elegibilidade, que faz com que a base questione por que elegeu o tal deputado, quanto porque o representante do Poder Executivo que corta salário nunca é bem visto, né? E aí o Supremo fica com esse papel residual de fazer como se fossem as vias do vilão na história.
E pela agenda proposta também, antes do carnaval, além desse assunto polêmico, o Supremo também enfrentaria a questão do tabelamento de fretes, né? Que foi uma medida que foi uma resposta à greve que paralisou o país, os caminhoneiros e o setor produtivo até hoje não se entenderam a respeito desse tema. É um assunto que causa muita dor de cabeça para o governo, que espera uma ação do STF, enquanto o STF está esperando uma ação do governo para não se queimar também. Então, são assuntos em fevereiro que o STF vai enfrentar que são muito polêmicos.
Com certeza. Eu acho que dá para a gente dizer que a questão dos fretes talvez seja o assunto mais importante que o Supremo pautou. E a linha que está sendo defendida pelos corredores do tribunal é que o ministro-presidente Dias Toffoli quer levar para julgar. A ideia é que não seja adiado esse julgamento, que nenhum ministro sente nesse processo, porque, de fato, o setor produtivo está batendo ponto lá no Congresso, lá no Supremo, está todo dia conversando com os ministros, e não só os representantes do setor, mas as próprias empresas, elas estão bem atuantes para garantir que seja votado em favor delas. De fato, é uma discussão que é bem polêmica, mas a tendência é que os magistrados venham a votar pela referibilidade da tabela, ou seja, que ela seja apenas uma referência para os preços praticados em mercado, não obrigatória.
Se do ponto de vista jurídico é muito pacífico, né, que o tabelamento de fato afronta a Constituição, politicamente não é um assunto tão fácil de ser articulado, né?
Com certeza, o que reteve essa discussão até agora era o termômetro da greve. Inclusive, esse próprio processo, essas ações todas, elas já chegaram a ser pautadas em algum momento, mas elas foram retiradas de pauta justamente porque o movimento de pautar é o movimento de sentir o clima político. Então, se quando foi pautado, os manifestantes, as lideranças de caminhoneiros começaram a dar sinais de uma nova greve, então foi retirado da pauta. Agora, o discurso já não é mais tanto esse. Os ânimos não estão mais tão acalorados no âmbito das lideranças dos caminhoneiros em relação à tabela do frete. Existem outras coisas para se brigar agora. Parece que uma delas, que é o que tomou foco nesse último tempo, é a questão da documentação que tem que ser portada pelos embarcadores, o CIOT.
Bom, e o Ciotti, ele tá dentro desse balaio do tabelamento de fretes e a discussão que o STF apresentar com certeza vai impactar nisso também. Agora, Gabriela, nem tudo que tá nessa pauta divulgada vai de fato ser votado. Por mais que essa seja uma iniciativa do ministro Dias Toffoli desde que ele assumiu a presidência, tem muitos assuntos pontuais que vão surgir e que vão acabar mudando esse cenário, não é?
Com certeza, Lucas. Eu acho que um ponto que a gente pode observar com muita cautela para esse primeiro semestre são dois aspectos. Um é a capacidade do ministro Dias Toffoli de fazer cumprir a pauta temática que ele elaborou até o semestre, até o fim do semestre, diferente do que ocorreu no ano passado. A pauta era temática, as semanas eram por questões bem técnicas, mas, no entanto, os assuntos polêmicos tomaram o holofote e eles acabaram precisando não julgar muitos dos processos que estavam pautados. E o outro aspecto que vai ficar na nossa mira nesse primeiro semestre é como vai ser a dinâmica entre Dias Toffoli e Luiz Fux, que é o seu sucessor, seu vice-presidente, e vai assumir em setembro, que é quando o Toffoli sai da presidência e o Fux assume. E aí essa dinâmica entre eles, inclusive no próximo recesso, como vai acontecer, por liminares, por debaixo dos panos, como é que vai ser esse diálogo, é que vai determinar como é que vai ser a próxima presidência e como o Toffoli vai exercer influência nesse processo.
E além dessa dinâmica, dessa dobradinha Toffoli-Fux, a gente tem as pressões constantes da sociedade civil. Vale ressaltar que o STF é um órgão que é altamente rejeitado pela opinião pública e vai ter que se debruçar sobre alguns temas muito polêmicos, por exemplo, as PECs que permitem a prisão após condenação em segunda instância, que estão tramitando na Câmara e no Senado como resposta à decisão que foi tomada pelo STF lá no ano passado, em 2019, e também a decisão liminar do Luiz Fux, que suspendeu a aplicação do juiz de garantias, que é um assunto que também mobiliza muito a sociedade e principalmente a classe do judiciário, né? Então é algo que o STF vai ter que se resolver com outras cortes também que são contrários a essa aplicação.
É claro, sem falar que a gente sempre pode lembrar que o presidente do STF é também o presidente do CNJ, que é basicamente o conselho que é responsável por dar as diretrizes de aplicação de como gerir a carreira dos juízes. E aí o juiz de garantia, ele acaba sendo uma matéria que o CNJ vai enfrentar com muita proximidade. Então o Dias Toffoli tem esse duplo papel de presidente do Supremo Tribunal Federal, que talvez possa julgar que o instrumento do juiz de garantia não tem que ser exercido por ele ter ferido alguma regra, algum rito para a criação legislativa dele. E no âmbito do CNJ, ele vai ter que lidar como uma espécie de gestor de uma carreira, organizar como ela vai ser instrumentalizada. Então é um duplo papel bem complicado para ser enfrentado nesse primeiro semestre.
Bom, e acho que outros dois assuntos que também devem mobilizar bastante a atenção do judiciário são, obviamente, as questões atinentes ao período eleitoral. Elas têm que ser enfrentadas nos tribunais regionais eleitorais, também no TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, mas alguns assuntos, eles sempre respingam no STF, então é algo que a corte também deve tratar. E eu também queria ouvir a sua opinião, Gabriela, sobre a troca de cadeiras que a gente vai ter no final do segundo semestre com a aposentadoria compulsória do ministro Celso de Mello.
A dinâmica do TSE é interessante porque a gente tem a figura da Rosa Weber, né, conduzindo as eleições e a posterior substituição dela pelo Luiz Roberto Barroso, que é o ministro também do Supremo, que seria o sucessor para acompanhar as eleições. E a gente tem o TSE tendo grandes decisões e algumas que vão acontecer ao longo do tempo relacionada à criação do partido do presidente Jair Bolsonaro, Aliança pelo Brasil. E também temos de perspectiva, né, nesse âmbito da nova composição do Supremo, como é que vai ficar a saída do Celso de Mello. A saída dele vai acontecer só no final do ano, a gente não vai ter muito resultado ainda em 2020 do que vai acontecer, mas a gente já vai sentir como é que vai ser a prospecção do candidato, né? Como é que vai ser feito essa corte debaixo dos panos, a conversa com o presidente Jair Bolsonaro, como é que vai ser a indicação, quem vai se levantar e os favoritos pro tema. Isso a gente vai acompanhar de perto e a tendência é que venha sim um ministro mais alinhado com perfil técnico, embora tenha essa característica marcante de ter um alinhamento ideológico. Então isso é o que a gente pode esperar, pelo menos por esse ano.
Bom, obviamente ainda tá muito incerto, né? A gente vai ter que ver como esse cenário vai se desenrolar até então. Vale a gente reforçar que a nomeação do presidente ela também está sujeita à aprovação do Senado, então essa figura vai ter que ser sabatinada na CCJ e também pelo plenário. Uma tarefa um pouco difícil para o presidente de tomar essa decisão sem se desgastar com mais ninguém. Quando ele ganhou a eleição, vale lembrar que o presidente havia dito que indicaria o ministro Sérgio Moro para essa vaga. Agora isso já não parece mais algo tão provável, mas enfim, tem muita água para rolar até o final do segundo semestre. Bom, saindo agora da Praça dos Três Poderes e indo para a nossa pauta internacional, a gente teve a recente missão presidencial que o presidente Jair Bolsonaro fez à Índia. Mônica, comenta um pouco para a gente sobre a aproximação desses dois países que fazem parte do BRICS, mas que até agora não tinham laços tão estreitos assim.
Exatamente, Lucas, você tem razão. Os países ainda estão nessa fase, como o próprio presidente Jair Bolsonaro gosta de falar, de namoro, né? Eles estão ainda se conhecendo, mas essa missão foi muito importante para o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, ele participou de várias reuniões, reuniões com empresários e políticos indianos, né? E o comentário principal do presidente, o que marcou o discurso do presidente lá na Índia, foi justamente ele salientar que o Brasil está mudado, que o Brasil mudou, que o Brasil é diferente agora e que a Índia pode confiar nessas mudanças para estabelecer uma nova política comercial com o nosso país.
A Índia é um parceiro interessante porque tem muitas semelhanças culturais com o Brasil, né? É um país que também está passando por uma série de desafios de se desenvolver e o mercado indiano ele tem muitas oportunidades positivas para o Brasil. Eu destacaria aí, por exemplo, o mercado de proteína animal. Apesar dos indianos não comerem carne bovina, né? A carne de frango tem muita chance de entrar nesse mercado.
Sim, exatamente, você tem razão. E o comércio entre os países, ele está começando de uma forma gradual e justamente com essa aproximação entre o presidente Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro, né, da Índia, o Narendra Modi, acho que é esse o nome do primeiro-ministro. Então eles estabeleceram aí diálogo sobre a troca comercial, que apesar de tudo ela ainda é bem baixa. Se formos observar a quantidade o volume de importação e de exportação entre os países, a gente vê que o Brasil ainda tem um déficit aí que é possível de melhorar. A gente mais importa do que exporta para a Índia. Para você ter uma ideia, a gente importa produtos têxteis, e isso é algo já de longa data que a gente importa, são vários produtos na pauta de importação, defensivos agrícolas também, autopeças, né, peças para os automóveis e tal, e exportamos petróleo, exportamos soja, ouro, açúcar. E agora, falando de açúcar, um dos pontos que eu gostaria muito de ressaltar é sobre o etanol, que o etanol foi um tema muito falado em várias reuniões. Isso não foi uma ou outra, não, mas foi pauta de várias reuniões sobre o etanol, porque é bom lembrar que o Brasil ele é o maior produtor, né, de etanol, vindo da cana-de-açúcar, e a Índia é o maior produtor de cana-de-açúcar. Então, surge aí uma possibilidade, tem aí uma chance de que haja, com essa cooperação entre os dois países, nesse campo, nesse tema do etanol, a possibilidade, então, de a criação mundial, de um mercado mundial de etanol. Isso, inclusive, foi um comentário da própria ministra, da Tereza Cristina, né, a ministra da Agricultura. Com isso, se abre aí essa possibilidade de termos aí um mercado mundial de etanol. Então, essa troca, essa facilitação de comércio entre os dois países, possibilita também a exportação brasileira. Exportação brasileira de gergelim, que é um item que a Índia está buscando muito, e nós temos essa possibilidade de exportar. E para nós, aí, na corrente contrária, a importação de sementes de milho. A Índia se comprometeu, isso na figura do primeiro-ministro, como eu falei agora há pouco, se comprometeu aumentar esse volume aí de importação de produtos brasileiros.
Bom, vale reforçar que além de todos esses benefícios comerciais, a viagem também serve como uma maneira do presidente Jair Bolsonaro responder aos críticos que afirmavam que a política externa brasileira estava se fechando para países subdesenvolvidos e estavam priorizando só alguns países que possuíam laços culturais fortes com o Brasil, como Estados Unidos e Israel. E além disso, Mônica, dá pra gente comentar também sobre a afinidade, que é mais do que ideológica, dos dois presidentes, né?
Exatamente, isso é um ponto para comentar. Eles agora são amiguitos, né? Os dois líderes, tanto o presidente brasileiro quanto o primeiro-ministro, eles têm algumas coisas em comum. Eles são de direita, eles assumiram o poder em uma situação muito similar, que foi assim, aquela corrupção comendo solta nos dois países. Aí eles, claro, assumem o país nessa condição, prometem mundos e fundos para o crescimento da economia, para a geração de mais empregos. E, claro, essa promessa de mundos em fundos inclui aí, claro, a facilitação de comércio, abertura comercial, esse estabelecimento de diálogos comerciais mais efetivos com os empresários indianos e com os empresários brasileiros também, porque as empresas dos dois lados vão ter que se preparar para atender as demandas, né, desses dois mercados. Então, essas similitudes entre os dois é muito visível, até porque os dois são sempre, tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o primeiro-ministro indiano, eles são alvo de críticas internacionais. Eles estão sempre falando em fake news quando se referem, né, a ataques à imprensa de uma forma geral. Então, existe aí uma amizade aí que surgiu entre os dois. Agora, vamos ver que isso seja positivo para a economia brasileira.
Vai ser interessante observar o desenvolvimento dessa amizade aí no meio de tantas metáforas de casamento e amigos. Vamos ver como é que vai se desenrolar essa relação.
É verdade.
Bom, saindo agora da Ásia, indo até a Europa, a gente teve, no último dia 29, a ratificação do Parlamento Europeu da saída dos britânicos da União Europeia. Aposto que nenhum dos nossos ouvintes deixou de assistir o vídeo que viralizou dos parlamentares europeus cantando aquela famosa canção britânica. Mônica, o que você nos diz sobre isso?
Ah, foi uma sessão plenária emocionante, né? Literalmente emocionante.
Para quem julgava os europeus mais frios, né? Teve até abraço entre britânicos e outros parlamentares.
Para que vocês vejam a importância disso, porque nunca se viu um britânico com uma expressão tão latina, né? De abraço, choro, enfim, teve de tudo, né? Teve cachecol que serviu de lenço, né? Teve de tudo aí nessa sessão plenária. Mas o interessante é ressaltar sobre o que aconteceu no último 29 foi justamente isso, né? A ratificação desse divórcio. A gente há poucos minutos estava falando aí sobre namoro com Índia, agora a gente começa a falar sobre um divórcio, né? Que é o divórcio entre a União Europeia e o Reino Unido. Nessa sessão, que é aí tão comovente, né, que como a gente acabou de comentar, os 73 eurodeputados britânicos, eles se dividiram, né? Uns cantaram essa música que você comentou, que é uma música muito pontual, que faz menção ao ano que passou, a coisas que passaram, a um novo momento. Então foi muito pontual e foi muito, muito bem colocada, né, para esse momento. E os outros, claro, que eram contrários à saída do Reino Unido, lamentaram, e mesmo os que lamentaram e os que comemoraram, todos vão ter que voltar para o Reino Unido. Isso já
fato consumado.
É fato consumado. Claro que muita coisa vai mudar a partir do dia 1º de fevereiro, né?
Bom, Mônica, comentando dos efeitos práticos, para além da ausência dos britânicos nas reuniões do Parlamento Europeu, o que a gente tem de efeitos políticos, econômicos que vão advir desse divórcio?
Essa ratificação pelo Parlamento Europeu foi uma primeira fase. Essa ratificação é realmente a saída do Reino Unido, é a consolidação da saída do Reino Unido da União Europeia. Daqui para frente vão ser novas fases, vai ter um estabelecimento de diálogo entre o Reino Unido e Bruxelas, que eu digo, né, entre o Reino Unido e a própria União Europeia. E aí, claro, aí temos a figura do descabelado Boris Johnson, que não vai mais ser convidado para as cúpulas europeias, assim como também os membros do governo não poderão mais participar das reuniões ministeriais do bloco europeu. Então, assim, os britânicos tampouco vão poder se candidatar a cargos públicos, no caso de Bruxelas, né? Mas alguns já tomaram aí as suas precauções e providências e já solicitaram dupla nacionalidade aí com a ideia de ficar mesmo em Bruxelas. Então, claro, alguns problemas aí estão surgindo e eles vão precisar ser solucionados. Um deles é a circulação de pessoas. Como é que vai ficar a circulação de pessoas? Claro que a gente vai passar ainda por um período de transição, ou seja, a saída não é imediata. Até dezembro de 2020, ainda muita coisa vai acontecer tal qual não tivesse acontecido nenhuma saída. Mas a partir de dezembro de 2020, as coisas vão mudar. Claro que ninguém vai esperar chegar até 2020 limite para tomar as devidas providências, mas ficam as dúvidas. Como que vai ser a questão dessa circulação de pessoas? Como é que vai ser a questão dos trabalhadores, dos britânicos que trabalham em países do bloco? E como vai ser esses europeus que trabalham no Reino Unido? Vão haver permissões de trabalho? Como é que vai ser essa situação dessas pessoas, né?
E apesar do Reino Unido ser uma ilha, né, a gente tem a questão da fronteira física entre as Irlandas, né? Então é algo que vai impactar bastante, que vai precisar ser, de fato, equacionado junto com a União Europeia, já que a Irlanda faz parte do bloco.
Exatamente. Irlanda faz parte do bloco e, como você bem sabe, em 1999, foi um ano para as Irlandas que foi marcado por uma série de conflitos e conflitos violentos e que cessaram. Isso, claro, já se arrastava por muitos anos, mas em 99 é que acabou esse problema violento entre as duas Irlandas. Então criou-se aí um estabelecimento de paz entre as duas e que, claro, ninguém gostaria que esses conflitos violentos voltassem a existir por uma barreira física, né, por uma fronteira física entre as duas Irlandas. Isso é mais um problema para ser resolvido. E também tem um problema que é o peixe é meu, como dizem, né? Os barcos de pesca da União Europeia, eles tem livre acesso às águas britânicas. Então, a partir dessa saída, como é que vai ficar essa questão da pesca em águas britânicas? Os barcos vão precisar de uma permissão para pescar? Será que essa permissão ela vai ser burocrática? Vai haver realmente essa necessidade? Como é que fica? Você percebe que são pequenas coisas que às vezes não são mencionadas, mas que fazem parte de um todo e causam realmente um impacto bastante grande entre o Reino Unido e a União Europeia.
E Mônica, agora observando um pouco a partir da ótica brasileira, essa separação traz vantagens para o Brasil? Eu acho que não dá para a gente deixar de observar essa questão, lembrando que o Mercosul assinou recentemente um acordo com a União Europeia. E esse acordo, né, foi negociado ao longo de 20 anos, previa-se o mercado do Reino Unido dentro dessa área de livre comércio. Como é que fica essa situação agora? O Brasil sai prejudicado ou tem oportunidades positivas com essa separação?
Existem duas possibilidades. A possibilidade positiva é que agora o Reino Unido tem um pouco mais de liberdade para poder fazer acordos comerciais, possa negociar de forma separada da União Europeia, e essa liberdade talvez seja positiva para o Brasil. O Brasil consiga aí avançar um pouco mais, talvez o Mercosul consiga fazer um acordo com o Reino Unido de uma forma diferente com a União Europeia, porque, como você bem disse, demorou 20 anos para esse acordo entre Mercosul e União Europeia finalmente sair do papel. E aí agora a gente continua ainda com alguns detalhes que não foram ainda ratificados, precisa da ratificação de todos os países da União Europeia para que o acordo avance, e isso ainda nós não temos. Quem sabe agora, com o Reino Unido mais solto, a gente consiga aí fechar um acordo interessante para o Brasil.
E, Mônica, como é que fica a situação das tarifas, né, em relação aos produtos da Europa e do Reino Unido?
Bom, como agora o Reino Unido passa a ser um terceiro país, então as tarifas para esse país, elas não vão ser mais, a princípio, né? Não seriam mais como se ele continuasse sendo um país do bloco. Ocorre que a chefe da Comissão Europeia comentou que existe a possibilidade de que um acordo seja feito para que as tarifas e as cotas permaneçam zero, como era quando o país pertencia ao bloco. Então existe aí uma possibilidade de um alongamento aí de tarifas zero, mas claro, isso tudo depende muito de como que vai ser feito esse acordo com o Reino Unido. E claro, a União Europeia também destaca que as empresas europeias, elas precisam estar no mesmo patamar de competitividade com o Reino Unido, para que estejam no mesmo, para que não haja prejuízo da indústria e das empresas no bloco.
Bom, e como a gente pode perceber, essa novela da separação do Reino Unido com a União Europeia ainda vai ter que passar por uma série de capítulos que a gente, obviamente, vai voltar a trazer aqui no podcast. Mas acho que é sintomático a gente pensar que o ano está começando, mantendo algumas tendências que a gente já vem observando de enfraquecimento do multilateralismo. Vai ser muito interessante observar como isso vai se desenrolar em 2020 no cenário global. Queria muito agradecer a presença da Mônica Rodrigues, do Mauro Casaniga e da Gabriela Rosa aqui com a gente hoje e convidar a todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui, até a próxima.
podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.